Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu dei início hoje pela manhã uma série de mensagens baseada no livro de Atos dos Apóstolos. Se você não esteve conosco pela manhã, se você não assistiu o culto pela manhã, se você está em casa e não pôde estar com a gente, fica aí o convite para você depois acessar o nosso canal do YouTube e acompanhar a primeira mensagem da série Atos em Madureira. Atos em Madureira é o tema geral desta série, que será pregada durante todo este mês de janeiro, nos cultos de domingo e quarta-feira. Eu convidei alguns pregadores que vão estar com a gente também pregando durante esse mês, todos eles baseados, mensagens baseadas no livro de Atos dos Apóstolos. As mensagens não serão sequenciais, mas todas elas baseadas neste livro fantástico da Palavra de Deus. É um livro histórico e, como disse pela manhã, as histórias que nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos não podem ficar na história. Nós temos que reviver essas histórias no nosso dia a dia. O evangelista Lucas, autor do livro de Atos, registra no final do Evangelho de Lucas que Jesus disse o seguinte para os seus discípulos, Lucas capítulo 24, versículos 48 e 49. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, ou seja, o recebimento do Espírito Santo, mas fiquem na cidade, ou seja, em Jerusalém, até serem revestidos do poder do alto. Pois é, os discípulos não entenderam a ordem de Jesus, ou melhor, entenderam, mas cumpriram parcialmente. Eles receberam o Espírito Santo, conforme está em Atos capítulo 1, para o cumprimento da missão, mas eles ficaram em Jerusalém. A ordem de Jesus era clara: fiquem em Jerusalém até receberem o poder. Eles receberam o poder e permaneceram em Jerusalém. Havia uma ordem para que eles levassem o Evangelho adiante. E nós, ao observarmos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos observar então que o povo de Deus precisava de um empurrão, de um acontecimento para fazer cumprir a ordem de Jesus, ou seja, levar o Evangelho para além de Jerusalém. Jerusalém ainda era o local central. Claro, a maioria dos cristãos convertidos tinham vindo do judaísmo, ainda muito apegados ao templo em Jerusalém, às práticas religiosas. Essa era a ideia, então. A missão seria a seguinte: a partir de Jerusalém, os crentes deveriam sair, se espalhar, permear a sociedade para semear a palavra de Deus. Atos capítulo 1, versículo 8, deveria ser então pontapé inicial. Eu li este versículo hoje pela manhã. A ordem então era para que, ao receber o Espírito Santo, eles deveriam ser testemunhas em Jerusalém, a começar em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, Deus fez a parte dele, mas os crentes não. Logo na sequência do capítulo 1, nós vamos observar que o Espírito Santo desceu sobre aqueles crentes que lá estavam em Jerusalém. Por causa, então, da desobediência à ordem de Atos 1:8, ou seja, receberam o Espírito Santo e permaneceram em Jerusalém, eles não se espalharam para anunciar o Evangelho, aconteceu o que está escrito em Atos 8:1. Olha que coisa interessante. Por não cumprirem o que estava em Atos 1:8, aconteceu o que está em Atos 8:1. Vamos ler então o capítulo 8 de Atos. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 8, a partir do primeiro versículo. Os versículos também serão projetados na tela. Atos capítulo 8. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. É o encerramento do capítulo 7. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram, por causa dele, grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Então foi preciso iniciar uma perseguição, uma forte perseguição aos crentes que estavam em Jerusalém, que não saíram de Jerusalém para anunciar a palavra, para que finalmente cumprisse a ordem deixada por Jesus de levar o evangelho adiante. E a perseguição aos cristãos foi muito terrível, e que tinha como um dos líderes um homem muito violento, temível, chamado Saulo, que logo depois desse triste episódio da morte de Estevão, ele teve um encontro com Jesus no caminho para Damasco. Ali ele teve um encontro presencial com Jesus Cristo e a sua vida foi completamente transformada. E foi justamente, olha só que coincidência, ou melhor, que Jesuscidência, justamente Saulo, que virou depois Paulo, ele veio a ser o principal precursor para levar o evangelho para os gentios, para levar o evangelho para fora de Jerusalém. Paulo foi o primeiro missionário cristão entre os gentios. E esses versículos que lemos do capítulo 8 de Atos, nos traz pelo menos três verdades. A primeira delas é a seguinte, anote no seu coração. Pode parecer estranho para alguns, mas a perseguição é uma promessa. A perseguição que veio, vem e virá sobre os crentes é uma promessa. A perseguição é prometida a todo crente. Há pelo menos dois versículos, dentre muitos na Bíblia, que confirmam isso. João capítulo 15, versículo 20. Jesus disse aos seus discípulos: se eles me perseguiram, também perseguirão vocês. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Paulo disse o seguinte a Timóteo: na verdade, todos os que desejam viver uma vida piedosa em Cristo Jesus serão perseguidos. Há uma promessa para aquele que crê em Jesus, que segue o evangelho, que prega a palavra. E essa promessa é a promessa da perseguição, mas pode parecer tão estranho, pastor. Será então que a minha vida cristã, o meu testemunho de Jesus, me levará a ser perseguido? É. Eu vou ser perseguido? Vai. Ou melhor, já está sendo. Já existe uma perseguição acontecendo no nosso país, por exemplo, velada em alguns momentos, em outros momentos não. Mas o crente já está sendo cerceado, já está sendo perseguido, já está sendo tolhido da sua liberdade. Daqui a alguns meses, quem sabe anos, talvez, nós seremos proibidos de dizer certas coisas na igreja. Já estamos sendo vigiados. Nós, pastores e líderes, já estamos sendo vigiados. Há palavras que eu não posso mais dizer de púlpito. O politicamente correto avançando, impedindo que os pastores preguem a palavra, preguem o evangelho de Jesus Cristo. Mas a questão aqui é que a morte de Estevão, sem dúvida, foi o ponto de partida de uma grande perseguição em Jerusalém. O versículo 3 que nós lemos revela que a perseguição era generalizada, pois Saulo, diz o versículo, estava devastando a igreja. E essa é uma palavra muito interessante porque, no grego, a palavra devastar significa ferir gravemente, destruir, aniquilar. A imagem que está no grego, na palavra devastar, neste verbo, é de uma fera destruindo e despedaçando a carcaça da sua vítima. O tempo verbal indica que isso acontecia continuamente, ou seja, Saulo e alguns dos seus seguidores perseguiam os cristãos violentamente, a ponto de matar os cristãos. Era uma sanha de Saulo para perseguir e matar os cristãos. Veja a segunda parte do versículo 3 de Atos capítulo 8. Indo de casa em casa, Saulo e outros, Saulo arrastava homens e mulheres, os levava, ou melhor, os lançava na prisão. A palavra arrastar significa exatamente o nível da violência que era praticada contra os cristãos. Saulo não era cortês, não era educado. Pois não, por favor, você é cristão, você segue a Jesus, acompanha-me até a prisão mais próxima. Vamos prestar contas para o delegado de plantão. Não era assim. Ele invadia as casas. Ele chegava chegando, batendo, açoitando, arrastando literalmente pelas ruas de Jerusalém os cristãos para serem condenados à morte. Todos os cristãos foram para a região da Judéia e Samaria por causa da perseguição, exceto os apóstolos. Pedro, Tiago, irmão de Jesus, João, que ficaram para apoiar a igreja que estava em Jerusalém. E existem duas palavras diferentes para espalhar ou dispersar no grego. Estudando a Bíblia, a gente descobre coisas maravilhosas. A primeira palavra para dispersar ou espalhar no grego refere-se a ser disperso como cinzas jogadas ao vento. Ou seja, você joga alguma coisa, uma poeira, uma cinza, e ela se desfaz, ela desaparece. Mas a palavra usada em Atos capítulo 1 para dispersar, e Atos versículo 1, capítulo 8, e no versículo 4, capítulo 8, a palavra dispersar aqui significa o seguinte: ser espalhado para ser plantado. Enquanto a primeira interpretação da palavra diz respeito a alguma coisa que é jogada para o alto e se dissipa, se esfarela, a palavra usada aqui nos versículos 1 e 4 do capítulo 8 é como se fosse uma semente que é jogada no solo e é plantada. Uma semente jogada no solo e é plantada. A perseguição aos crentes levou o evangelho a ser plantado. Olha que coisa interessante. Perseguidos, dispersos, e por onde eles passavam, o evangelho ia adiante. Ia sendo multiplicado. O crente, quando se torna cerceado, quando ele se torna tolhido de pregar a palavra, quando ele começa a ser perseguido, o crente não se cala. O crente não se cala. Ninguém detém a obra do Senhor. Um antigo cântico cantado nas igrejas de antigamente: ninguém detém, é obra santa. Esta casa é do Senhor, cantavam os cristãos de antigamente. É verdade. Ninguém pode impedir o avanço do evangelho. Quando o governo, quando as autoridades querem calar o povo de Deus, Deus não deixa de fazer a sua obra. De alguma forma o evangelho será pregado. Para fugirem de Saulo, da prisão e da morte, os cristãos se dispersaram. Os crentes se espalharam, mas continuaram pregando a palavra. O evangelho continuou sendo difundido, multiplicado. Há uma conhecida frase atribuída a Tertuliano, um dos pais da igreja, apologista, que diz o seguinte: o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. O sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Ou seja, para cada gota de sangue de um cristão morto que caía, Deus fazia levantar um outro cristão para dar continuidade ao trabalho. Nada pode impedir o avanço da obra. Nada impede o avanço do evangelho. Perseguidos, mas não desanimados, porque a obra prossegue. Depois da perseguição em Jerusalém, os crentes foram enviados para a Judéia, Samaria, meio que à força. Eles foram quase que obrigados a cumprir Atos capítulo 1, versículo 8. A Judéia era uma área ao redor de Jerusalém, e Samaria, uma região um pouco mais distante, onde viviam aqueles odiados samaritanos. Crentes convertidos no judaísmo foram enviados justamente para o lugar da animosidade, onde eles não queriam estar. Veja bem, os judeus convertidos, ou melhor, crentes convertidos do judaísmo, eram levados para pregar o evangelho justamente no lugar onde eles não queriam estar. Assim Deus às vezes faz com a gente hoje. Nós somos levados para testemunhar no lugar onde a gente não quer falar de Jesus. Onde queremos ficar na moita, escondidos. Por exemplo, numa sala de aula, numa faculdade, numa sala de aula do ensino médio. Muitos crentes, adolescentes e jovens querem se esconder. Às vezes até precisam se esconder, porque serão perseguidos. Mas de alguma forma, um crente tem que falar do evangelho de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente, adulto, que está aqui com a gente, mesmo você estando num ambiente hostil, mesmo você sendo proibido de falar do evangelho, viva o evangelho. Pratique o evangelho através das suas ações, do seu comportamento. Alguém vai perceber que você é uma pessoa diferente. É Cristo falando através de você. Não deixe de falar do evangelho. A igreja primitiva recebeu uma ordem clara de Jesus, mas demorou a obedecê-la. Não sejamos, então, negligentes na proclamação do Evangelho. Talvez não sejamos perseguidos como os primeiros cristãos. Talvez essa nossa geração não seja perseguida como a geração dos primeiros crentes. Mas entenda que já há uma perseguição acontecendo no meio da igreja para impedir o avanço do Evangelho, para impedir que os pastores preguem a palavra, mas nada vai impedir, de fato, que o Evangelho seja pregado. A porta da nossa igreja pode ser fechada, mas estaremos de casa em casa pregando o Evangelho. Nada impede o crescimento da obra. Porém, mesmo sendo perseguidos, ninguém pode parar a igreja do Senhor. A primeira lição que eu encontro nesse texto é que a perseguição é uma promessa. Esperemos a perseguição, mas nada vai impedir o avanço da obra do Senhor, mesmo sendo perseguidos. E como é bom ser perseguido por ser crente. Como é bom ser perseguido por levar a mensagem do Evangelho. Nunca esconda a sua fé. Não abandone a sua fé, mesmo você sendo perseguido no lugar onde você, porventura, se encontra. A segunda lição que eu encontro nesse texto é a seguinte. Os problemas ou as perseguições são uma plataforma para a proclamação do Evangelho. Os problemas que enfrentamos são um meio, um trampolim, um impulso que Deus nos oferece para a proclamação do Evangelho. O versículo 4 revela como os crentes perseguidos responderam à perseguição. Os que foram dispersos pregaram a palavra por onde quer que fossem, diz o texto. Eles estavam reunidos em Jerusalém, eles cresceram numa comunidade que se reunia de casa em casa, se encontravam às vezes no templo para orar, mas ao se espalharem, eles foram semeando o evangelho, eles foram pregando a palavra, e pregar é o mesmo que evangelizar, pregar é proclamar as boas novas. Quando Jesus ensinou a seus discípulos sobre a promessa da perseguição, ele também os lembrou de que a perseguição seria uma plataforma para a proclamação do Evangelho. Acompanhe comigo Lucas capítulo 21, versículos de 10 a 13. Eu faço questão de ler esse versículo, porque são alguns sinais do fim dos tempos. Lucas capítulo 21, a partir do versículo 10. Um dos sinais do final dos tempos, observe como nós já estamos realmente no início do fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então eles os entregarão às sinagogas e prisões e vocês serão levados à presença de reis, governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar o quê? Testemunho. Como a Bíblia é interessante, né? A Bíblia é o jornal do dia. A Bíblia já é o jornal do dia seguinte. Atualíssima. Crentes, preparem-se. Seremos levados aos tribunais. Deveremos prestar contas das nossas postagens nas redes sociais. Mas tudo isso será para que o nome de Cristo seja glorificado. Testemunhado. Use as suas influências, sua rede social, onde você está para falar de Jesus. Mesmo que você não possa usar a sua voz, use a sua vida. Meus irmãos, o tempo urge. Há uma necessidade extrema para que a igreja se mobilize para salvar a humanidade pecadora, para resgatar as pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno. Em todo o livro de Atos, quando a perseguição veio, a prática dos crentes era proclamar o Evangelho, difundir a palavra de Deus. Atos capítulo 11, versículo 19 a 21, diz o seguinte: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem aos judeus. Como resultado, Atos capítulo 12, versículo 24, diz que a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Atos 19, capítulo 19, versículo 20, declara: dessa maneira a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. São textos do livro de Atos que vão dando confirmação de que a palavra do Senhor, mesmo diante da igreja perseguida, era multiplicada. Os crentes viam seus problemas, as dificuldades que enfrentavam, a fome, a perseguição, como uma plataforma, um impulso para a proclamação do Evangelho. Eles não pararam de testemunhar. Nada e ninguém conseguia detê-los. É importante que você use a sua fé, use as suas estratégias para pregar o Evangelho, mesmo você sendo perseguido. Este é um bom lembrete para nós. Em meio ao que está acontecendo no nosso país e no mundo, a nossa principal mensagem deve ser a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Às vezes as pessoas querem saber nosso posicionamento sobre política, sobre Covid, sobre o uso de máscaras, sobre a obrigatoriedade ou não das vacinas, sobre o passaporte sanitário, até sobre teorias da conspiração. Querem saber o que pensamos sobre todos esses temas polêmicos. Na verdade, eu diria que, na maioria dos casos, todas essas discussões causam mais danos do que benefícios. Separa muito mais do que ajunta. Lembro-me de que o reformador John Knox disse que nós devemos guardar a nossa boca, a nossa voz, a nossa palavra para a proclamação do Evangelho. Ele disse o seguinte: você não pode antagonizar e influenciar ao mesmo tempo. Você não pode antagonizar e influenciar ao mesmo tempo. Portanto, cuidado com aquilo que você fala, discussões que você às vezes participa. O evangelismo é a força vital da igreja. E aí, na sequência do capítulo 8 do livro de Atos, nós encontramos ali um diácono, Filipe, um dos 7 diáconos escolhidos pela igreja, levando a palavra do Evangelho aos samaritanos. E grandes sinais e maravilhas aconteceram naquele lugar. Eu preguei recentemente sobre a vida de Estevão, um dos 7 escolhidos, um homem simples, comum, cheio do Espírito Santo. Enquanto os grandes líderes da igreja permaneceram em Jerusalém, aqueles homens simples como Filipe, dispersos, foram pregando o Evangelho de cidade em cidade. E na cidade de Samaria, diz o texto, que grandes sinais e maravilhas começaram a acontecer. É interessante notar que, em Atos, pessoas normais, não os apóstolos, estavam fazendo a obra da semeadura do Evangelho. Na verdade, esse é o padrão do Novo Testamento. O Evangelho foi espalhado por cristãos comuns que receberam o poder do Espírito Santo para serem suas testemunhas. Então, aqui está uma pergunta para mim e para você. Será que nós estamos vendo os nossos problemas, as dificuldades que enfrentamos nesse tempo, como uma plataforma para a proclamação do Evangelho? Paulo, enquanto esteve preso, escrevendo à igreja em Filipenses, encontrou um propósito de Deus em meio aos seus problemas, quando disse: quero que saibam, irmãos, que o que aconteceu comigo realmente serviu para o avanço do Evangelho. Filipe em Samaria, pregando o Evangelho, curas, sinais, maravilhas, pessoas possessas sendo libertas. É isso que esperamos hoje da igreja. Crentes, acordem. Precisamos pregar o Evangelho. Há uma multidão lá fora de oprimidos, de possessos, pessoas que precisam da salvação, e nós temos a esperança que é a palavra de vida eterna. Nós não podemos nos calar, meus irmãos. Então, aqui está uma declaração provocativa. E se Deus estiver usando essa pandemia, esse momento ainda difícil que estamos vivendo, para que a semente do Evangelho seja semeada como nunca antes? A igreja não pode se calar. Disse hoje pela manhã na mensagem pregada, a primeira desta série, que nós estamos em obras. Mãos à obra. Nós precisamos avançar, pregar o Evangelho e falar de Jesus. O que aconteceria se aproveitássemos esse tempo tão difícil para proclamar o Evangelho de Jesus? Em vez de nos preocuparmos com o que está acontecendo no mundo ao nosso redor, e se trabalhássemos mais para levar a palavra de Deus ao mundo ao nosso redor? Deus colocou você aqui com um propósito. Agora não é hora de se envolver nas preocupações e controvérsias deste mundo. Agora é hora de ser sábio e usar o tempo que Deus está nos dando para a proclamação do Evangelho, para a pregação da palavra. Eu estou sendo insistente nesta minha ideia. É hora de pregar o Evangelho. A segunda lição, então, que eu encontro no texto é que os problemas que enfrentamos, as perseguições que sofremos, são uma plataforma, um trampolim, uma motivação extra para a proclamação do Evangelho. Não se cale, meu irmão. Mas em terceiro e último lugar, a terceira lição que eu encontro nesse texto lido hoje é que a proclamação do Evangelho libera poder. Versículo 6, eu quero mais uma vez recitar com vocês e citar o que está aí. As multidões unânimes em Samaria prestaram atenção ao que Filipe dizia quando o ouviram e viram os sinais que ele fez. Meus irmãos, é fascinante como uma igreja cheia do Espírito Santo, quando um crente cheio do Espírito Santo começa a fazer na sociedade ao redor. As multidões lá em Samaria se reuniram em um acordo, unânimes, interessadas em ouvir mais de Filipe. Quando uma boa notícia é compartilhada com amor, as pessoas querem aprender mais. É só você deixar a sua vida ser usada pelo Espírito Santo de Deus que as pessoas ficarão dizendo assim, olha, fale mais. Quando você começar a compartilhar do Evangelho, as pessoas que conhecem você ao seu redor vão perguntar, o que você mais tem para dizer? Fale mais desse Cristo. O que acontece na sua vida? Que paz é essa que invade o seu coração? O mundo está sedento da palavra do Evangelho. O mundo está sedento de palavras de vida eterna. Minha mente vai para Romanos capítulo 1, versículo 16. Pois eu não tenho vergonha do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E esse poder é mostrado em Atos capítulo 8, versículo 7. Pessoas libertas da escravidão espiritual, libertas do jugo do pecado. O Evangelho tem poder para quebrar os grilhões, para libertar as pessoas das prisões emocionais, dos pecados que mantêm essas pessoas aprisionadas. Nós temos a palavra do Evangelho, a palavra da fé que pregamos. Quando proclamar o Evangelho for realmente um estilo de vida nosso, nós vamos perceber quantas vidas serão alcançadas. Quantas vidas serão alcançadas pelo poder do Evangelho através das nossas vidas. E às vezes eu percebo meus irmãos crentes tão confusos, enfrentando os mesmos problemas a vida inteira. Casais, às vezes, num relacionamento conflitante. Crentes, às vezes, numa relação com Deus insossa. Isso impede a proclamação do Evangelho. Família se dividindo, isso impede a proclamação do Evangelho. Quando proclamar o Evangelho libera o poder de Deus, não podemos deixar de nos alegrar. Foi o que aconteceu em Samaria, de acordo com o versículo 8. E houve grande alegria naquela cidade, diz o texto. O nosso bairro de Madureira precisa de alegria. Os bairros próximos de Madureira precisam de alegria. As ruas escuras precisam de luz. Esses moradores cabisbaixos precisam de uma palavra de esperança. A nossa cidade precisa de alegria. As demais cidades do nosso estado também. O nosso país precisa voltar a sorrir. A solução não está na política nem nos políticos, não está no judiciário, a solução não está na mídia nem nos órgãos de comunicação, a solução para os problemas está em Jesus Cristo. E nós temos a palavra da fé, somos nós os portadores da palavra de esperança. Nossa passagem lida hoje começa com uma grande perseguição e termina com uma grande alegria. Tudo porque os crentes viam seus problemas como uma grande plataforma para a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. A perseguição é uma realidade, é uma promessa. Nós devemos usar os problemas que enfrentamos para a pregação da palavra de Deus. E, finalmente, a proclamação do Evangelho libera poder, cura, milagres, sinais, prodígios e, principalmente, salvação daqueles que estão perdidos. Quero terminar essa segunda mensagem da série, Atos em Madureira, ou seja, as ações do Espírito Santo de Deus neste tempo em nossa igreja, dizendo o seguinte: Deus usa problemas, Deus usa a própria pandemia, Deus usa as perseguições que estão vindo sobre nós para demonstrar o seu poder, sua justiça e a sua misericórdia. No início de uma tragédia, raramente vemos o que Deus pretende fazer no final. Você pode olhar para o mundo e perceber que está tudo um caos. Não tem mais jeito. Deus dá jeito em todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Devemos responder com um testemunho compassivo do Evangelho para os pecadores e sofredores que estão ao nosso redor. John Stott, meu teólogo preferido, meu autor preferido, leio muito dos seus livros, disse uma vez, não devemos perguntar o que há de errado com o mundo. Não devemos perguntar o que há de errado com o mundo, pois esse diagnóstico já foi dado. Em vez disso, devemos perguntar o que aconteceu com o sal e a luz. Não devemos perguntar o que está de errado com o mundo, pois esse diagnóstico já foi dado. Em vez disso, devemos perguntar o que aconteceu com o sal e com a luz. O que está acontecendo conosco? O que está acontecendo com você, meu irmão, minha irmã? Que talvez viva uma vida espiritual insossa, sem sabor, sem graça, sem ânimo, sem alegria. Talvez você possa pensar, mas pastor, eu tenho tantos problemas. Use os seus problemas para evangelizar, para testemunhar de Jesus. E deixa que Deus cuide toda a sua vida. Mas não deixe de ser o mensageiro de Cristo. É quando nos envolvemos com a obra que os nossos problemas são resolvidos. É quando nos envolvemos com a palavra, com a pregação do Evangelho, que os nossos problemas vão sendo resolvidos. O nosso olhar, a nossa perspectiva sobre os nossos problemas serão outra. A partir do momento que nos envolvermos com a pregação do Evangelho, com o serviço cristão, se você está sendo impulsionado pelo Espírito Santo de Deus a participar desta igreja conosco, ou se você já é membro desta igreja e quer se envolver numa obra, num ministério, procure a nossa liderança. Esteja com a gente, disposto a servir, a trabalhar, a se envolver, para que mais pessoas possam aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Quero convidar aqui nesse momento o Tiago, a nossa banda. Nós vamos terminar louvando ao Senhor com aquela canção que a igreja aprendeu nesta manhã. A canção que vai ser a canção tema desta nossa série, Atos em Madureira. Nós vamos terminar louvando ao Senhor com essa canção. Eu quero desafiar você a não deixar de proclamar o Evangelho. Mesmo enfrentando lutas, dificuldades, problemas, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, não deixe de ser um proclamador do Evangelho. Faça a sua parte, porque Deus com certeza fará a parte dele. Hoje é a segunda mensagem da série. A série vai continuar na próxima quarta-feira. Quero convidar você a estar com a gente aqui presencialmente, não podendo estar no culto presencial, participe de casa, aprendendo um pouco mais sobre as maravilhas que nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos. Você pode se colocar de pé nesse momento e nós vamos orar a Deus, pedindo que, como eu disse pela manhã, que caia sobre nós a chuva do Espírito Santo de Deus. Que realmente a promessa de Atos capítulo 1, versículo 8, se cumpra. Que venha sobre nós um poder sobrenatural, a ponto de nos levar a proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, a orar pelos enfermos, a evangelizar, a servir nesta comunidade, a servir nesta sociedade. Nada pode impedir o avanço da obra do Senhor. Essa canção é muito importante, ela é muito impactante. É uma canção que leva a gente para fora, que nos motiva a fazer a obra do Senhor nesse tempo. Nada pode impedir o avanço da obra do Senhor. Vamos louvar Tiago com essa canção. Mas antes, eu queria fazer uma oração, pedindo que Deus realmente nos capacite, nos revista da sua graça, do seu poder. Se você quer se colocar à disposição do Senhor para ser um missionário nesta terra, um evangelista, um obreiro, lá usando, quem sabe Deus vai te usar lá no seu trabalho, na sua sala de aula, as suas redes sociais, lá entre os seus vizinhos, lá no seu condomínio, na sua rua. Você é um evangelista, você é um embaixador de Cristo. Quem sabe você está tendo tanta dificuldade para testemunhar de Jesus. Peça a Deus perdão pelos seus erros, pelos seus equívocos. Quem sabe os seus vizinhos estão olhando para a sua casa e não estão vendo a glória de Deus por causa de brigas, confusões que acontecem dentro da sua casa. Peça a Deus perdão, misericórdia, mas não desista de pregar o Evangelho. Vire essa página. Não se sinta culpado, cobrado. Não se sinta aquém. O poder vem do alto. É Ele quem capacita. Coloque-se apenas à disposição do Senhor para ser usado pelo Espírito Santo nesta terra, nesta geração, sedenta de uma palavra de esperança. Eu não vou convidar você para vir aqui à frente, porque eu acho tão óbvio esse apelo. Um crente que não quer ser cheio do Espírito Santo, desculpa, talvez tenha que rever a sua própria conversão. Um crente que não quer influenciar, desculpa, tem que rever a sua própria vida com Deus. Nós somos chamados para fazer a diferença. Sal e luz. Somos espalhados, dispersos por esta terra para semear o Evangelho de Jesus Cristo. Esta é a nossa missão. Porque Jesus está voltando e é promessa dele. Jesus não voltará enquanto todos não ouvirem falar de Jesus, de Cristo. Nós não podemos retardar a volta de Jesus. Há um mundo lá fora sofrendo. Quem sabe a sua família está sofrendo, os seus amigos estão sofrendo. Você é testemunha de Jesus lá, para transformar a realidade no seu entorno. Apenas faça um gesto de fé, dizendo: Senhor, derrama sobre a minha vida o teu Espírito Santo. Capacita-me para pregar o Evangelho, para fazer a diferença nesse tempo. Vamos orar. Deus e Pai, pode parecer, ó Deus, um pedido tão óbvio, mas necessário. Ó Deus, encha-nos com teu Espírito. Precisamos de mais do teu poder. Sim, declaramos que o que temos é pouco. O que sentimos ainda é pouco. Precisamos de mais do teu Espírito Santo. Como o Senhor tem colocado, ó Deus, na minha mente essa ideia, esta visão espiritual de uma chuva caindo sobre esse lugar. É a chuva do Espírito Santo derramando aqui poder, graça, misericórdia, distribuindo dons espirituais para que os crentes que aqui se reúnem neste grande quartel-general que é a igreja possam ser qualificados, preparados, capacitados para fazer a diferença lá fora. Atos em Madureira. Ações do Espírito Santo de Deus, através dos crentes que aqui se reúnem. Ó Deus, que as experiências vividas pelos cristãos da primeira igreja, da igreja primitiva lá em Jerusalém, Antioquia, Samaria, e toda aquela região, que nós possamos experimentar os mesmos sinais e prodígios neste tempo. Queremos ver coisas extraordinárias acontecendo neste lugar. Salvação de vidas, restauração de casamentos, famílias, libertação de pessoas das drogas, das compulsões, dos vícios, pessoas sendo resgatadas do inferno e sendo discipuladas e conduzidas ao batismo para que caminhem juntos conosco para o céu. Ao final desta celebração, ó Deus, leva-nos em paz e em segurança, debaixo desta palavra de fé, de esperança. Somos testemunhas de Jesus Cristo. Temos o Espírito Santo, agora é hora de semear. Proclamar é preciso. A ordem é proclamar. Aqui estamos, ó Deus, à tua disposição. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Agora sim, louvemos ao Senhor.